Valendo, agora? Agora sim, né? Posso começar? Já mastigou? Muito boa noite, estamos começando a segunda edição do podcast Necrose em Série. Lembrando a vocês que vocês perderam o primeiro programa, né? Perderam, teve gente que não ouviu.
Capaz.
Provavelmente. É, eu acho que teve mais gente que não ouviu do que a gente ouviu.
Não ouviu do que pessoas
que ouviram. Exatamente. Mesmo assim, se você perdeu o primeiro, vá lá no Gangrena Diário. No podcast Necrose em Série número 1 da semana passada e hoje número 2. Eu estou aqui, como sempre, com Virgínia Serralha.
Olá.
Tudo bem?
Tudo bem com vocês? Muito boa noite.
E mais uma vez você esqueceu da vodka, né, meu?
Putz. A qualidade desse programa estará comprometida pela ausência de vodka.
Exato. Hoje nós não temos álcool. Hoje. A semana passada tinha álcool. Tudo tinha álcool. Tinha uma Heineken. Heineken não é considerada álcool, vocês me desculpem.
Você é um ingrato. Eu que trouxe a Heineken, sabe? Nem deveria, mas mesmo assim eu trouxe.
Não, eu tô agradecido pela Heineken. Lógico que a gratidão é uma coisa. Agora, a
não
Heineken,
é culpa que você
a Heineken, se é uma boa cerveja, é outra, completamente diferente.
Que tinha na minha geladeira.
Sim, agora você já sabe que Heineken não é uma cerveja para se beber.
Que eu posso fazer.
Então tá bom. Necrose em Série número 2, podcast que fala sobre séries. Sobre. Só séries, ou a gente fala sobre cinema?
Séries? Hoje a gente vai abrir uma exceção falar sobre cinema.
De vez em quando a gente fala sobre cinema e estamos aqui conversando sobre isso. Semana passada a gente fez uma recapitulação das 10 melhores séries do ano e hoje a gente vai falar do Globo de Ouro.
Exatamente. Muito bem, finalmente acertou que não é Grammy, sim Globo de Ouro.
Primeira pergunta pra você, Virginia. Você que é a dona do podcast, como ficou bem claro a semana passada. O que você achou da premiação de uma maneira geral? Esquece o Rick Gervais, a gente vai falar dele depois.
Sim.
O que você achou de uma maneira geral da premiação? Você deve ter gostado.
Da qualidade do show ou da qualidade dos candidatos?
Das duas coisas.
Bom, primeiramente, vamos lá. Tá um ano muito fraco em termos de filmes. Eu achei que os candidatos foram realmente muito fracos.
Mas você fala de filme em que categoria você fala?
Em ambas, todas.
Filme pra
televisão e... filme drama, filme comédia, musical. De uma forma geral, bem fraco. Com algumas exceções de uns filmes que se destacam, eu achei muito fraco.
Deixa eu só, pra quem não assistiu. A gente tá de microfone novo hoje, tá? Só pra vocês saberem, mas ele continua passando de mão em mão, hein, o microfone.
Exatamente. Bom, o melhor filme drama, vamos fazer uma breve recapitulação. Melhor filme drama tava concorrendo A Rede Social, que ganhou, O Vencedor, Cisne Negro, A Origem e O Discurso do Rei. Particularmente, eu achei que deixou a desejar, assim. Você vê A Origem, quanto tempo já saiu?
A origem é de 2010, por
favor. É de 2010, é do ano. Mas foi o quê? Na metade do ano. E geralmente as empresas, os estúdios deixam para lançar pouco antes das indicações, porque é o que a gente chama de temporada de premiações, que é pré-Oscar e pré-Globo de Ouro. E assim, como o Globo de Ouro serve de termômetro pro Oscar, eu tô achando que vai ser muito decepcionante.
Mas você não gostou da Rede Social?
Eu achei um bom filme, mas eu acho que, comparando alguns anos atrás, em que era tipo impossível você determinar, falar assim, nossa, esse filme é muito bom, esse também, ai meu Deus, todos são sensacionais. E esse ano eu achei muito médio, assim, principalmente os indicados a filmes de comédia, meu Deus. Minhas mães e meu pai, que foi o que venceu, que foi merecido, eu assisti.
Você assistiu, né?
Eu assisti, o único que eu não assisti dos indicados a melhor filme musical e comédia, que são Minhas Mães e Meu Pai, Alice no País das Maravilhas, Burlesque, Red, Aposentados e Perigosos e O Turista, foi o Burlesque, que, né... Convenhamos.
Você tem uma certa paciência pra você escutar, né?
Pelo amor de Deus. Eu até gosto, não tenho nada contra ela, mas pelo amor de Deus, né? E o único que merecia ganhar mesmo foi o Minhas Mães e Meu Pai, que foi um filme muito bom. Que eu não sei aonde que viram que aquilo é comédia, meu Deus do céu.
Conta
tipo,
um pouquinho da história.
A história da. De...
Um pouquinho da história do filme.
É. O casal de lésbicas, a Annette Bening e a Julianne Moore. E elas têm dois filhos, um menino e uma menina, e eles decidem ir atrás do doador de esperma, que eles são irmãos por parte de pai. E é o Mark Ruffalo e tem um relacionamento. Esse relacionamento novo, assim, dessa figura paterna no meio do mundo do casal lésbico, que tem várias confusões. E assim, mesmo assim, não é um filme comédia, assim. Tem alguns momentos como é que fala? Tragicômico, mas não é comédia, sinto muito. Se você vai achando que é uma comédia, vai no cinema achando que é um filme light, assim, comédia, não, não é, assim. Então, sei lá. E eu acho que, pera aí, vamos fazer uma date agora. Senta aí e relax. Vamos falar do meu absolutamente lindo Colin Firth, que não, finalmente... Fica quieto. Que finalmente ganhou o Globo de Ouro. Ganhou um prêmio. Eu acho que ele já tinha ganhado BAFTA pelo Direito de Amar. Mas o Colin, gente, vocês entendem? Tipo, eu amo o Colin. Se você não me conhece, os meus amigos que provavelmente estarão ouvindo esse podcast, né, sabem o quanto eu amo o Colin. Exatamente, chorei quando ele não ganhou pelo Direito de Amar, que ele foi indicado.
Toda vez que assiste Diário de Bridget Jones, torce pra ele.
Obviamente, torce, porque, né, gente, vocês mulheres que leram Jane Austen, Orgulho e Preconceito, sabem que ele é o eterno Mark Darcy. Confundi todos os filmes, com Bridget Jones, com Orgulho e Preconceito. Mas ele é o eterno Mr. Darcy. Tanto em Bridget Jones quanto em Orgulho e Preconceito. E ele, eu não entendo porque ele só faz papel de corno no cinema. Ele é sempre o trocado, sempre o chifrudo, sempre o de lado. E nunca dão o devido valor a ele. Eu sei que ele tem, mas não, assim, ele é perfeito. Eu amo. Então, assim, o momento alto, sem dúvidas, foi o Colin Firth ganhar. Eu chorei com ele. E ele, o discurso dele foi tão lindo. E ele falou.
A entrevista dele no pós-premiação. Aliás, se você é fã do Colin Firth e você que também é fã dele, se vocês assistiram a entrevista que ele deu pro E! Entertainment no pós-premiação, aí sim vocês iam ver, aí sim vocês iam gostar mais dele ainda, porque ele, meu, ele simplesmente fez uma ode à esposa dele,
não,
assim, ó.
E ele é
descaradamente.
A vagabunda.
Tá vendo? É isso, qual? Não, você, qual? Você cortou o podcast na metade. A gente tava indo tão bem. Eu ia até fazer um adendo pra falar da música que ganhou.
Falar
e aí você falou do Colin Firth no meio e ainda xinga a mulher do cara.
Da série, assim, é só um. Que você perguntou da primeira série.
É, então, mas você, olha, você cortou mesmo, porque eu ia falar de Inception.
Não,
tá vendo
não,
o que o Colin Firth faz com as pessoas?
Não, mas assim, depois a gente pode fazer um de, sei lá, um especial sobre cinema, assim e tal. Mas o foco são as séries.
Por que você falou de Inception? Inception não ia ganhar mesmo.
Óbvio que não.
Não podia ganhar.
Por que não podia ganhar? Porque é um sonho?
Não, porque a ideia de Inception. Não, porque a ideia de Inception é uma ideia que não é tão original assim.
Não, ok, mas é o. E daí? Nenhum dos filmes. Há quantos séculos que não se tem um filme original em Hollywood? Tipo, é tudo já é mistura. Então, tudo já foi feito. O resto é tudo mistura. Esse negócio de tratar de sonho, blá, 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 já foi feito. Tem trocentos filmes. Não, mas também tem trocentos filmes que tratam isso até quase que parecido. Mas, é, tipo, não, assim. A premiação foi fraca.
Não, mas não ia ganhar. Pra quem, a questão não é nem os filmes de Hollywood que já foram feitos. Se você já assistiu Paprika, a animação japonesa.
Não.
Se você já assistiu. Quem já assistiu sabe que a ideia de.
Gente, Inception... quem assistiu, francamente, né?
Eu assisti, mano.
Encerro o meu caso.
Quem assistiu Paprika de 2006, diga-se passagem, sabe que a ideia não é tão original assim. E o filme é bom, lógico, é muito bom. Perto de, por exemplo, a Alice no País das Maravilhas, eu acho, obviamente, um filmaço. mas não é tão original, então ele não poderia ganhar tanto assim. Você acha que mesmo... Você acha que mesmo assim a rede social é um dos, é fraco concorrente perto dos outros que já ganharam?
Na história do Globo de Ouro? É. Acho. Mas assim, foi um filme pra geração atual, entendeu? É, a galera...
É, de falar,
né? Agora.
Você tá falando como se fosse uma coisa
longe. Não, mas assim, é longe do grande público do cinema que consome o estilo de filme que vai pro Globo de Ouro, entendeu? E assim, foi fora do padrão, com certeza. Mas deixou muito a desejar, assim, em termos geral. Eu tô falando. Com algumas exceções. Eu não assisti ainda, mas eu tava torcendo pelo Mágico, porque é do mesmo diretor e tal, que fez As Bicicletas de Belleville, que é um dos meus filmes favoritos, então eu tava torcendo por ele, apesar de eu não ter visto o filme ainda. E eu acho que, por exemplo, foi médio, agora... O espetáculo Globo de Ouro, aí outros 500 que será discutido mais pra frente. O último tema do programa.
Se a gente continuar na linha, certo? Não viu mais nenhum Colin Firth.
Agora, não vai. Eu prometo não falar mais. Não prometo mais. Agora vamos falar dos resultados das séries. Que foi muito. Que. Sério, confesso que me surpreendeu.
Também.
Surpreendeu. Porque vamos separar drama e comédia, né? Vamos primeiro por drama, porque é mais chato. O que estava concorrendo à melhor série era Boardwalk Empire, Dexter, The Good Wife, Mad Men, The Walking Dead. Já a indicação de, por exemplo, The Walking Dead, que é uma série super recente e de apenas 6 episódios, eu acho que aí já foi, né, surpreendente. House não foi indicado. The Good Wife, de novo, recebeu indicação, drama jurídico. Olha, eu comecei a assistir, não é ruim.
Saturday Night Live, o Saturday Night Live fez uma vez um quadro sobre, como é que é? What the fuck is Burning Notice? Aquele seriado, Burning Notice? Então, acho que The Good Wife merecia um quadro no Saturday Night.
Não, assim, é uma, na verdade, é uma série de sucesso lá nos Estados Unidos. A galera está assistindo, o americano curte esse tipo de drama jurídico, assim. Eu sou advogado, então eu não entendo.
Eu gosto de drama.
De verdade. Minha vida, você acha que eu vou, nas minhas horas vagas, eu vou ficar vendo drama jurídico, né? Tipo, a minha vida já anda em horário comercial, faça meu favor, né? Eu, obviamente, se você ouviu o podcast da semana passada, sabe que eu provavelmente estava torcendo por Dexter, mas não merecia. Deu por essa temporada, mereceu pela temporada passada. Essa temporada não merecia. E a surpresa foi Boardwalk Empire, uma série nova, ter ganhado no lugar de Mad Men, que tá ganhando nos últimos anos. Desde que estreou, ela levou todos.
Mas Boardwalk Empire é uma série sensacional.
A gente
assim,
tem que considerar que é dirigida pelo Martin Scorsese, é uma mega produtora. É produzida. Whatever. É, dá na mesma. E é uma mega produção, né? Exatamente, feita pela HBO, que é padrão filme, cinema.
Você não acha que ficou uma coisa bem linear, assim, que nem eles premiaram Boardwalk Empire como melhor série, né, de TV, teve o melhor ator em série dramática também, e produzido pelo Scorsese. O prêmio Cecil B. DeMille, não é isso? Né? Foi pro Robert De Niro. Ficou linear, não ficou? Eu achei que ficou bem dado.
Linear não digo, ficou temático, né? Eu acho que.
Nossa. É o grande ator dos filmes do.
Mesmo o DiCaprio, né?
Tomando lugar.
Não tomou lugar.
Não, achei que
tomou lugar do De Niro, pelo amor de Deus. Não cometa esse sacrilégio.
Tomou lugar no papel do mocinho, né? Eu acho que o Robert De Niro já tá passadinho, já.
Não,
pra fazer o mocinho, obviamente que ele tá.
Pra fazer o galã...
Então, por exemplo, ver os últimos filmes, precisava.
Não, sim, mas...
Ai, tá bom, enfim. Eu não falei que o Leonardo DiCaprio... Conste nos autos que eu não falei que o Leonardo DiCaprio substituiu o Robert De Niro, por favor. Eu estou falando que agora é ele que tem os papéis principais do filme do Martin Scorsese, só isso. Ah, não, eu não acho que... Eu acho que tá dando conta, assim. Dos atores dessa geração aí, galã, assim, que tá nos 30 e pouquinhos anos, são poucos os que dão conta.
Trabalhos pesados, você fala?
Eu acho.
Você não gosta do Christian Bale?
Ah, e o Christian Bale é muito a parte física. Ele emagrece, ele engorda, ele cresce e tal, e fica nisso, entendeu? Por exemplo, eu acho que o grande papel dele foi o Psicopata Americano. Depois disso, meu, o que é aquele Batman? Ah, faça meu favor.
Não,
não, isso não é jeito de Batman falar.
Eu vou tomar o microfone.
Não, vamos voltar.
Não, eu sei, mas eu preciso fazer um adendo aqui, de verdade. Eu escutei calado Colin Firth até agora.
Mas você tá perguntando não, minha opinião.
Sim, sim, mas poxa, mas você não acha que é um pouco de exagero você... Não, eu acho que é importantíssimo ele ter dado aquela entonação pra voz do personagem.
Eu não acho.
Por que
eu
você
acho
não
que
acha?
Ficou estranho.
Você acha que você queria sim. Que ele fosse que nem o Adam West?
Ué.
Com a pancinha?
Eu acho assim, não vai ser a voz que vai impedir ele de ser reconhecido.
Sim, agora tem o Wikileaks agora.
Exatamente, é uma questão de tempo.
Sim,
né,
mas meu, mas... Não, 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 não. E outra coisa, não, e outra coisa também, o Christian Bale é um bom ator.
É um bom ator, eu acho que ele é um bom ator, mas eu não acho que ele faça o perfil do... Por exemplo, pensa... A Ilha do Medo foi do Martin Scorsese, não foi?
A Ilha do Medo foi.
Então, pensa no personagem do DiCaprio. Eu não acho que o Christian Bale combinaria com esse tipo de papel.
É, sim, tem um fundo de razão, mas
Bale é mais
no Batman que... ele combinou melhor, ele combinou mais até do que o Val Kilmer, eu acho, do papel.
Pelo amor de Deus, né, gente? Por exemplo, pensa nos papéis que o Christian Bale faz, exige mais um comprometimento físico do que o do Leonardo DiCaprio, porque é uma coisa mais psicológica, entendeu? Você vê, o Leonardo DiCaprio nunca mudou. Ele sempre foi essa linguista que ele é.
Você acha que ele não conseguiria engordar, emagrecer, que nem
não,
todos?
Não, qualquer um pode. Mas ele não precisa, entendeu? Porque é muito além do físico. O Christian Bale não. Ele se preocupa muito com a aparência física do personagem. Assim. Não que ele seja um mau ator.
É outro tipo de atuação.
Exatamente. É um outro método, assim, entendeu? Então, mas vamos voltar à série.
Voltamos à série. Essa história de cinema é que nem futebol e religião. É. A gente nunca vai chegar num consenso.
De drama e a grande surpresa assim que deixou todo mundo chocado foi a Kate Segal ganhando por Sons of Anarchy. Você conhece ela pela Maggie, né? Pela mulher do Ted Bundy no Married with Children.
Isso, exatamente.
E pelo Eight Simple Rules que ela fazia com o cara que morreu do coração, eu não lembro o nome. O Ritter, John Ritter. E deixou assim todo mundo besta. Ninguém. E falam que ela só conseguiu esse papel porque o marido dela produz e tal, então. Bom.
Você acha que as outras todas atrizes. A gente tinha concorrendo a Kate Segal, que ganhou. Saúde. A gente tinha a Juliana Margulis, que estava concorrendo por The Good Wife. A gente também tinha a Elizabeth Moss, por Mad Men. A Piper Perabo, com Covert Affairs. E a Kira Sedgwick por Closer.
Que é a ganhadora que vem todos os últimos anos e era pra ter ganhado porque é a última vez. Porque a série foi cancelada. Então, bom, eu realmente não sei explicar. Eu não assisto Sons of Anarchy.
Eu assisto Sons of Anarchy.
É uma série de homens.
É uma série bem testosteronizada, por assim dizer. Olha, de todas as atrizes... Que estavam concorrendo, eu acho que também pra mim foi surpresa, porque eu acho que a Kyra, ela é bem melhor, ela tá bem melhor no papel. E ela vem mantendo a constância dela no papel é bem maior do que a Kate.
Eu particularmente não posso opinar porque eu não assisto. Mas a única que eu assisto das séries foi a Covered Affairs, que eu acho que teve uns 15 episódios, e eu também não entendi por que foi indicada. Realmente não tinha trocentas outras atrizes de série dramática. Sally Fields não foi. Enfim.
Mas assim, ó, o papel, acho que assim, ó, o papel dela na série da Kate, ela faz a mulher do chefão da gangue de motociclistas, que é o Hellboy. É o Ron Perlman. É. E o papel dela é extremamente pesado porque ela é uma mulher que tem que aturar todas as coisas, essas falcatruas, e ainda tem que. Principalmente na primeira temporada da série, ela teve que conviver com casos de adultério do marido. Então, o papel Ele é um papel forte.
Eu não duvido em nenhum momento da, da capacidade da atriz. Ela
não, mas não pela capacidade. O papel mas, também assim, é forte.
Então, mas foi uma surpresa mesmo. Mesmo porque Sons of Anarchy não é uma série muito popular, assim, muito assim, mainstream. Então, sei lá, eu achei uma surpresa boa. De forma alguma, eu fiquei decepcionada.
É, eu acho que talvez seja por isso. E, bom, a próxima premiação. Que aí eu acho, eu particularmente acho que foi feita a justiça, eu acho, nesse caso, foi a. Ah, foi sim.
Não,
foi,
eu acho, foi. Eu acho que tá na hora do Hugh Laurie, entendeu? Tipo, já deu, assim. Ele já esperou, ele já perdeu demais pro presentão. John Hamm. E, tipo, e antes tinha outras, tinha os Sopranos. E, tipo, aí agora tem Boardwalk Empire e o Hugh Laurie vai ficando, assim.
Entendeu? Mas o Hugh Laurie, ele pegou os Sopranos em que temporada? Na primeira? Não pegou.
Foi, acho que sim, tipo. E assim, é que essas premiações, elas têm séries que se tornam históricas e ganham todo ano. Sopranos, na época dos Sopranos era desnecessário ver premiação, entendeu? Que ganhava todas. E que nem ficou um bom tempo com o Thirty Rock em comédia num porre. E, bom, assim, o Steve Buscemi, eu gosto dele, eu acho ele um excelente ator.
Deixa eu só fazer um parênteses. Quem estava concorrendo nessa categoria era o Steve Buscemi com Boardwalk Empire, o Bryan Cranston com Breaking Bad. Eu, aliás, eu acho que foi uma das categorias mais fortes essa, não foi?
Tava boa, tava boa.
Tava, né? Só nomes sensacionais. O Michael C. Hall com Dexter, o John Hamm, o presuntão, e o Hugh Laurie com House. Quem ganhou foi Steve Buscemi por Boardwalk Empire. Aí você, assim, ó, eu acho que se fez justiça. Porque
eu
já faz uma.
Ele merece. E cara, ele é aquele típico ator que não é reconhecido nos filmes quando ele faz filmes fodas, assim, entendeu? Então eu acho que sim, ele merece. Eu não assisti Boardwalk Empire, mas eu não duvido que ele tenha feito um excelente trabalho. Sim,
o trabalho dele é muito bom.
Então, mas eu acho. Eu, obviamente, tava. Pra mim, Hugh Laurie tinha que ganhar, tá na hora já. E o Michael C. Hall, pra mim, sempre vai merecer. Porque, apesar da temporada ter sido fraca, ele sempre faz um excelente trabalho.
Eu tenho acompanhado essa série que passa aqui no Brasil, passa na HBO. Conta a história da máfia. Conta mais uma história do início da máfia. De novo, os Scorsese contando sobre a máfia.
Tem que investigar isso aí, hein, gente? Eu acho.
E o papel do Buscemi, ele tá muito bem no papel de chefão, do cara. E ele
não tem cara, né? Ele exatamente. Tem aquele cara de loser. Eu acho que foi uma escolha ousada pra colocar ele no papel principal de uma série, pra levar essa série nas costas, você assim, sabe? Eu acho. De novo, não por pela.
Não pela. Não, sim, eu sei que você não tá.
É um ator assim. Como é que é o nome? Sabe, sempre tem aquele. Nossa, aquele ator lá que faz 300 mil filmes, a gente vê tudo quanto é filme, a gente sabe que faz um bom trabalho, mas a gente não lembra o nome dele. Ele não ganha reconhecimento, entendeu? Então, ele é esse tipo de ator, é a vida.
Mas eu sei que você não tá falando da capacidade. Eu sei que não. Eu entendi isso desde o começo. Mas assim, eu acho que não é uma escolha tão. Não é uma escolha tão ousada. É ousada talvez pela capacidade de introspecção que o personagem impede, que ele é um cara muito centrado na série. Mas pra fazer papel de bandido, o Buscemi, um dos grandes papéis do Steve Buscemi foi um dos assassinos em Fargo, dos irmãos Coen, onde ele faz um completo psicótico, assim, ele trabalha muito bem. Eu achei que talvez pela introspecção que pede a personagem tenha sido sim um risco calculado. Até. Porque esses caras também não metem a mão em cumbuca.
É lógico, né? Porque sabe que é um ator talentoso. Que assim, vai ver, vamos dar uma chance pra ele, sei lá, alguma coisa assim.
Eu acho também que assim, que nem o Hugh Laurie, esse ano acho que seria o mais difícil dele ganhar.
Eu acho que ele devia ter ganhado pela temporada passada, mas é que não tinha como concorrer com o Michael C. Hall com câncer, entendeu? Sim, Hollywood é clichê. Ele ainda tava de toquinha careca, sabe? Tipo, não tinha como perder ganhar do Michael C. Hall por Dexter.
Muito bom, então estamos aí falando hoje nesse podcast Necrose. Necrose em série número 2 sobre o Globo de Ouro, sem álcool. As discussões estão mais acaloradas hoje.
Estamos... muito cabeça, assim, nossa.
Estamos... Hoje tá todo mundo acalorado, o pessoal está meio à flor da pele, aqui qualquer coisa. É, qualquer coisa é você, foi você, não fui eu. Vamos lá.
Não, então vamos para a parte leve.
Né? Então, tem mais alguma, alguma coisa não, que você quer falar sobre as séries dramáticas?
Não, tá fechadinho. Tá tudo
tranquilo. Fechou, fechamos bem, né? Então, os ganhadores aí, falamos de todos os três. Tem o dos coadjuvantes. A gente, vamos procurando eles aqui. Ah, melhor atriz coadjuvante aqui. Chegamos nos coadjuvantes. A lista é grande.
Não,
a lista
porque é grande. É, coadjuvante eles juntam tudo de uma vez. Uhum. Então a gente fala depois nas comédias porque foi quem ganhou, né?
Sim.
Então vamos falar da melhor minissérie.
Vamos seguir o roteiro? Então vamos lá. Agora a gente vai falar da premiação sobre... É esse aí, né? Não, sobe um pouquinho mais. Isso, acho que agora deu. Melhor série... Ah, eu acho que isso a gente já discutiu até agora.
Então, não, veja bem, pior que não, sabe? Porque quem tava concorrendo? Glee, 30 Rock, The Big Bang Theory, The Big C, Modern Family e Nurse Jackie.
Deixa eu fazer uma pergunta só. Eu não assisti Nurse Jackie. Todas as outras acima, supracitadas, eu assisti. Eu não assisti Nurse Jackie. Tem uma série que a mulher do Will Smith faz de uma enfermeira também, você sabe?
Não, essa é outra. Hawthorne.
Mas é o mesmo esquema?
Então, não, parece que essa Nurse Jackie, eu nunca assisti. Ela é viciada em remédio, em drogas, alguma coisa assim.
É Ed Falco que faz?
É a Ed Falco, exatamente. Exatamente. Que foi indicada
melhor. Lendo é bacana, viu, gente?
Oi?
Lendo é bacana.
É. E assim, e quem ganhou a melhor série foi Glee, que assim, eu sinceramente não acho que merecia. Tem que levar em consideração que um episódio demora semanas pra ficar pronto. Sabe, é musical, requer muito ensaio, é uma série bem feita, mas eu acho que... O legal são os musicais. As historinhas de fundo já deu. Então eu não acho que mereceu. Por mim, eu preferia The Big Bang Theory e com certeza Modern Family.
Por que Modern Family, que foi a grande revelação dos últimos 2 anos aí em séries, não levou nada?
Boa pergunta. Porque foi o que eu falei no podcast passado. Modern Family tá caindo no clichê de vamos nos tornar politicamente corretos. Apesar do episódio dessa semana, gente, eu ri muito. Que as crianças pegaram o casal normal lá, da loirinha e do cara, eu não lembro o nome deles, fazendo sexo, e eles estavam de 4, gente. Ai, foi uma cena sensacional. Mas enfim, voltando. E eu juro que eu não sei. Eu fui pega de surpresa pela premiação de Glee. Não acho que merecia, sinceramente não acho. Mas é aquela coisa, né? É o grande boom da temporada. Então, todo mundo tá falando. Todo mundo ama o Glee. Então, eu acho que o Globo de Ouro foi, entendeu?
Foi porque...
Foi.
Você acha que foi um prêmio popularesco esse?
Eu acho que foi. E mesmo pelas outras indicações, foram filmes pop.
Bom, isso
aqui
não ganhou.
Não ganhou só isso, ganhou melhor atriz coadjuvante com a Jane Lynch, como Sue Sylvester, que foi merecidíssimo. A Sue Sylvester é a melhor coisa daquela série. Porque ela é muito foda. E eu sou fã da Jane Lynch desde que ela fazia a terapeuta do Charlie. Sensacional. E sabe, isso eu não questiono em nenhum ponto. Porque essa temporada ela tá melhor ainda, então ela mereceu. E que também ganhou o melhor ator coadjuvante, o Chris Colfer, que interpreta o Gay. Que realmente, juro, gente, eu não esperava.
Também foi
surpresa.
Foi uma outra premiação inesperada.
Foi. Pô, coloca aí os indicados.
Vai, aqui, ó.
Os indicados pra essa categoria de melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou telefilme eram o Chris Colfer, de Glee, o Scott Ken, de Havaí 5-0. Aliás, essa é outra série que eu falei a pena perguntar. Quem assiste Havaí 5-0?
Eu não sei. Eu assisti pedaço do primeiro episódio em homenagem ao Dean, óbvio. E, tipo, é uma série muito machinho, assim. Não gostei.
É um Miami Vice moderno.
É, sim. Os cabelos horríveis.
Sim, os anos 80.
Os ternos brancos de prega.
Meu, quem que usa terno branco no Havaí de prega?
Não sei.
Vamos lá. Scott Ken do Havaí 5-0 e seus ternos de pregas. Chris Note com The Good Wife.
O eterno Mr. Big, lindo.
É verdade, finalmente ele tá. E ele tá fazendo um papel mais uma vez de um cafajeste, né?
Gente, ó, Mr. Big, tipo, não. Deixa pra um especial Sex and the City que a gente vai ter que convidar uma mulher pra fazer. Aí depois a gente discute o Chris Note. E o Mr. Big, enfim.
Aí depois tem o Eric Stone Street da The Modern Family. E o David Stratham Turn com o Temple Grandin. É.
Gente, ó. O Eric Stone Street, vocês conhecem do Modern Family, ele é o gordinho do casal gay. E, gente, ele não é gay. Eu jurava que ele era gay. Eu botava minha mão no fogo que aquele cara era gay. E ele não é gay. Ele é casado com uma mulher linda. E quem é gay é o Ruivinho.
O Dylan Hall também era casado, não era? Diz que todo mundo fala que ele também é.
O Dylan Hall? O Dylan Hall é gay. Ele
também é casado, isso não quer dizer nada.
Não, ué. Não, estamos falando de coisas distintas, gente. Isso quer dizer que o cara trabalha muito bem. Sim, entendeu? Óbvio. E merecia muito mais que o Chris Colfer. Mesmo porque eu não gosto dele. Phil, você tá. A gente, eu e você aqui, a gente sabe. A boca dele é muito irritante. Ele tem a boca meio, tipo, flácida assim. Eu odeio ele cantando. O Chris Colfer. Ai, que raiva que me dá, meu Deus do céu. Eu odeio, ele tem uma boca flácida assim. Ai, horrível,
Chris
horrível,
boca odeio.
E tipo, é muito errado falar isso de um gay, mas, meu, desculpa, assim, não tem nada a ver pelo fato de ser. Tipo, assiste.
Você não tá generalizando.
Não, exatamente,
tá
não. Assiste um episódio, um momento dele cantando, vocês vão entender, assim, do que eu tô falando da boca dele.
Eu acho assim, ó. Olha, eu acho assim, eu acho que a interpretação do Chris Colfer, ela é mais exagerada até, não é? É mais.
Eu prefiro ele quando ele não está cantando, eu prefiro ele atuando. Aí eu acho que ele faz um bom trabalho. E o episódio que eles cantam Single Ladies com no futebol americano é muito engraçado. Então, assim, ele tem bons momentos na série, mas eu não acho que merecia mais que o Eric do Modern Family. E mais. Agora, o melhor atriz.
Melhor atriz de série musical ou de humor. Estavam concorrendo a Laura Linney com The Big Sick, que foi ela que ganhou, ganhadora. A Toni Collette com The United States of Terror. A Edie Falco, da Nurse Jack. Tina Fey, 30 Rock. E Lea Michele Glee.
Então, assim, as indicadas estavam muito boas, com exceção da Lea Michele. E quem tem ganhado das últimas premiações foi a Toni Collette por The United States of Terror, que é uma série que eu particularmente não gosto.
Você não gostou? Eu acho bacana
essa série. Não, eu gosto muito dela, né? A Eterna Muriel. É. Mas, sei lá, a da Laura Linney eu acho muito interessante porque faz piada de câncer, assim, um tema que era pra ser muito pesado. E eu já vi um pedaço, assim, e eu gostei.
Assisti os dois primeiros episódios que passaram essa semana. Essa semana estava reprisando, até pela premiação da Laura Linney. A série, se ela manter o ritmo que ela tá. A história da série é assim: é uma dona de casa americana que é casada, tem um filho adolescente e ela descobre um melanoma. E ela descobre que ela tem muito pouco tempo de vida. E ela resolve não contar pra ninguém, por enquanto ela não contou pra ninguém. Talvez no terceiro episódio agora da série parece que ela vai contar, vai abrir o jogo com o marido e com o filho. E ela começa a fazer tudo aquilo que ela sempre teve vontade de fazer. Ela faz uma piscina na casa dela, um buraco gigante, queima sofá, sequestra o filho que estava indo para o acampamento de futebol com uma arma de paintball e faz piada sobre o câncer. A atuação dela é esplêndida.
É uma atriz fantástica, né? Eu sou muito fã dela. Um dos papéis favoritos dela foi no A Vida de David Gale, né? Que ela, e também sobre Meninos e Lobos, né? Sem spoiler.
Mas não é possível. É antigo o filme. Eu vou dar spoiler assim. A Laura Linney, ela se mata, mas ela é uma excelente atriz. E The Big C também é uma oportunidade da gente assistir a menina que faz Precious, que fez Precious, a atriz.
Exatamente.
Que eu não lembro o nome dela agora.
Bíblia.
Isso. E assim, ela tá fazendo um papel completamente diferente do filme. Pra quem assistiu Precious e sabe que, né, foi pesado demais o filme e o papel dela era pesado. Vê ela detonando uma arma de paintball no filho da Fina é uma surpresa sensacional. Ela também tá muito bem nessa série. Eu acho que o prêmio aí foi bem colocado.
Foi merecido. E o melhor ator foi o Jim Parsons, o Sheldon do The Big Bang Theory. Merecido muito. Ó, eu tava concorrendo com Alec Baldwin, Steve Carell, Thomas Jane do Hung e Matthew Morrison do Glee, o professor. E assim, eu acho, minha opinião, acho que quem deveria ter ganhado foi o Steve Carell, porque é a última temporada dele, no The Office. Então aquela coisa, a última temporada tal, o Sheldon ia poder ganhar outros anos, entendeu?
Tá começando.
Primeiro tá começando, segundo que já foi renovado por três anos e não há Big Bang Theory sem o Sheldon, então. Então eu acho que deveria ter ido pro Steve Carell. Mas quem ganhou foi o Jim Parsons. Não que ele não merecesse, eu sou fã incondicional dele. Mas, bom, é a minha opinião.
O Steve Carell, ele já tinha ganho ou não?
Ele já ganhou por o Globo de Ouro. Tanto que o Rick Gervais sempre pega no pé dele que fala que o Globo de Ouro na verdade é dele. O que não deixa de ser verdade, né, gente? Porque ele tá interpretando o papel do Rick Gervais. Mas eu acho que ele deveria ter ganhado de novo, assim, porque merece. O Steve Carell dá um show com o Michael Scott. E, meu, é muito.
Aliás, existe uma particularidade de The Office que eu acho que é excepcional na questão do trabalho do Steve Carell, que é assim. Você fica com raiva.
Não, dá um ódio. Gente, eu preciso fazer uma confissão. Tem um episódio da temporada passada que o Michael promete, quando, há uns 10 anos atrás, promete que ele vai pagar a faculdade pra, tipo, 10 alunos que se superarem na escola. E chega a época que eles vão se formar. Aí ele tem que falar que ele não tem dinheiro, ele não tem condições pra pagar. Ele quis prometer só pra, tipo, ganhar assim.
Como sempre ele faz.
Exatamente, pra receber atenção. Eu juro que eu não consegui terminar de ver aquele episódio de tamanho meu ódio. E eu fiquei sem ver o resto da temporada passada. Depois daquele episódio, tipo, de tamanho ódio que eu fiquei do Michael. Sério, eu fui retomar a ver agora e eu pulei os episódios, eu não vi. O final da temporada passada, eu já comecei nessa temporada. Porque, nossa, eu fiquei com tanta raiva.
Isso, acho que é a coisa que mais me chama atenção.
Na vida, entendeu? Esse é o problema. Todo mundo tem um Michael Scott na vida. Em algum grau ou outro, sempre tem um cabaço, assim, sabe? Nossa senhora, que raiva.
É verdade. A palavra que melhor descreve o Steve Carell nessa série é cabaço. Exatamente. Ele é o senhor cabaço, exato. É até libertador falar essa palavra, é verdade, cabaço. E tem certas coisas. E você se sente mal. Vários episódios de The Office, acabava o episódio, eu falava, nossa, ô louco, como assim eu tô me sentindo mal? Eu tô sendo uma comédia.
Exatamente, eu me sinto muito mal, assim. Aquele episódio que ele briga com aquela loira que ele tava casada lá, como é que é o nome dela? Jen. É. Por causa da televisão, que ela quebra a televisão dele. Gente, que... Nossa, Maria, sabe que você fica deprimida, assim, depois de ver? Ele comprou a televisão lá, minúscula, e ela vai e quebra a televisão dele. Gente, que raiva, que raiva.
Tem um episódio de The Office que, assim, ó, eu nunca entendia muito bem o que queria dizer aquela expressão vergonha alheia. Nunca entendi muito
eu
bem.
Eu sofro de vergonha alheia.
É, eu acho que talvez porque eu seja o alvo da vergonha dos alheios, por isso que eu não sei o que é isso.
Fato.
Por isso que eu não entendia muito bem. Aí eu assisti um episódio de The Office, e é aquele episódio de The Office que o Michael faz uma festa pros funcionários falarem mal dele. Mas ele encara a festa como se fosse um stand-up comedy. Ele monta um palco, ele fica sentado numa poltrona, ele bota uma bateria pra quando as pessoas fossem fazer uma piadinha. Ele bate, tchá, né? E aí, meu, ele começa a chamar todo mundo e o pessoal odeia ele, né? E o pessoal começa a falar as coisas absurdas que ele faz, e aí no começo ele começa. no terceiro depoimento, ele já tá, meu, ele já tá enfiado no sofá de uma tal maneira. E a hora que acaba o episódio, ele tá numa, sabe, numa depressão tão grande, numa miserabilidade tão, que você começa a ficar com vergonha do cara. Pô,
óbvio, não. Esse, o The Office é, tipo, incomoda, assim, dentro, assim, é. Deixa desconfortável. É uma série que mexe, assim.
Exato, é uma, e é uma comédia.
É uma comédia, não deixa de ser uma comédia. Assim, você tá boa, eu, pelo menos, sou mal.
Chora, chora da risada.
Não esqueça o episódio que o Dwight simula incêndio no escritório, que é tipo como começa o episódio, que a Angela joga o gato pra cima, assim, o gato cai. Gente, eu quase vesti nas calças vendo aquele, só aquele começo. Aí eu ficava voltando pra ver de novo. Eu não me conformo. Foi o melhor começo de episódio.
Existem, meu, existem episódios classicaços do The Office. É muito,
então,
muito bom.
E assim, mesmo assim, eu acho que o Jim Parsons mereceu tal, mas eu acho que, pô, por ser o último ano, eu devia ter ido pro Steve Carell, né? Como um conjunto da obra, assim.
Eu achei bacana a postura do Jim Parsons na premiação. Ele não foi aqueles caras. Ele não pareceu nem um pouco pedante.
Não, mas ele não é pedante. Gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Eu tava vendo uma entrevista. Quando ele foi indicado ao Emmy, ele tava contando que, quando ele era criança, o maior sonho da vida dele era ganhar um Emmy. E ele treinava na sala o discurso, segurando um shampoo, sabe? Pra tipo, ah, quando eu ganhar o Emmy. Então, ele sempre quis. E ele é uma pessoa adorável. O Jim Parsons, assim, nossa, ele é uma graça. Ele de fato merece muito de coração. Eu chorei com ele quando ele ganhou o Emmy. Chorei com ele agora que ele ganhou o Globo de Ouro. É tipo, e assim. Mas é aquela coisa, é porque o Steve Carell é a última temporada, sim, entendeu? Então.
E outra coisa que eu achei bacana, a gente percebe esse lance dele ser uma pessoa humilde, não pedante. Eu fiquei emocionado com a Penny, que entregou.
Ai, a reação dela quando ela viu que era. Foi porque muito fofa.
Foi uma das reações mais espontâneas que eu já vi.
Exatamente, exatamente.
Não tinha nada de. Ai, combinado, quer dizer, é a reação
foi
dela.
Foi um dos melhores momentos do Globo de Ouro. Foi a reação dela quando viu que era o Jim Parsons. Mostra que é uma amizade sincera. Sim. Que isso é raro em Hollywood, né? Convenhamos. E, bom, da premiação em si, que importa, é isso, né? Deixa eu só fazer um parênteses, assim, um pequeno do. Não, calma, não, dos que ganharam o prêmio, entendeu? Calma, deixa eu só fazer um adendo, assim, sobre. Não, né? Deixa eu só falar do Al Pacino. O Al Pacino, tipo, gente, o Al Pacino, né? Não, calma, calma. Imagina, gente, eu só fazer assim. Imagina, não sei se vocês conhecem o prêmio Cecil B. DeMille, que os atores recebe o ator ou pessoa da indústria do cinema pelo conjunto da obra.
Você vai falar do De Niro, não do Pacino.
Não, calma. Quem ganhou o Cecil B. DeMille esse ano foi o Robert De Niro.
Ano passado foi o Pacino.
Não, acho que foi alguns anos atrás. Gente, imagina como foda é um ator que, além de já ter recebido o Cecil B. DeMille, ganhou outro Globo de Ouro pelo You Don't Know Jack, o papel que ele interpreta o Jack Kevorkian, o Dr. Morty, que é o defensor da eutanásia, que foi preso e tal, o quê. Gente, eu comecei a ver esse filme. Tipo, o filme é tenso, assim, sabe? É um filme pesado. Eu não consegui terminar, porque eu sou uma pessoa sensível, eu não gosto de filme triste. Não me olha assim. Vocês também, que eu tô sentindo. Gente, eu não gosto de filme triste, desculpa. Com algumas exceções, assim, que eu aturo, mas eu não gosto. Ah, vai se fuder.
Não foi o filme triste que fez eu dar essa parada, foi o sensível.
Não, e mesmo assim, ele ganhou o Globo de Ouro de novo, assim, sabe? Eu acho muito. Porque o Al Pacino é foda, entendeu? Ele, tipo, não tem. É um dos grandes do cinema.
Teve algum papel que ele fez? Teve algum papel que você se lembre que o Pacino fez que foi mais ou menos? Eu não lembro de um papel que ele fez que foi mais ou menos.
Os papéis dele são sempre muito interessantes. Mesmo em filme bosta, que nem aquele 88. Nossa, o Advogado do Diabo.
Até o Advogado do Diabo tá.
Ele, tipo, ele fez o Keanu Reeves trabalhar bem, gente. Tipo, sabe? Ele merecia um Oscar extra por causa disso. Eu só acho que ele é 88 minutos, que é meia boca, assim. Mas mesmo assim, ele o Al Pacino é tipo um ator assim que não passa despercebido em nenhum momento. Assim, ele é muito foda.
E a caracterização que ele teve pra ele do Kevork.
Eu joguei no Google porque eu não sabia como é que ele era fisicamente, né? Porque não é da minha época. E ficou muito. Assim, parecido, assim, foi...
Ah, é muito, 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 muito parecido mesmo. Ele tava concorrendo só pra...
Como melhor ator
em tava em melhor ator em minissérie com... Ele tava... Calma, segura aí. Ele tava concorrendo com o Idris Elba, de Luther, com o Ian McShane, de Pillars of Earth, Dennis Quaid, com The Special Relationship. Aliás, o Dennis Quaid... O que ele já ganhou? Ele ganhou algum... O que o Dennis Quaid já ganhou? Ele é um cara que também que...
Pela Fera do Rock ele deve ter ganhado. É? Acho que sim. Porque foi o papel dele, entendeu?
De Jeremy disso, Lewis.
É, depois disso... Eu gosto do Dennis Quaid, assim, eu acho ele bonitinho e tal, mas ele não fez nenhum grande filme, assim.
Ele fez Viagem Sólita, é um grande filme. E ele tá...
Eu acho que foi antes da Fera do Rock ainda.
Foi. Deixa eu puxar pra lá mesmo. Pô, você não assistiu Viagem Sólita?
Na sessão da tarde, ou seja, já era
velho. Então você já assistiu. Isso
que você viu na estreia.
É, eu vi quando... Eu tava na pré-estreia em Hollywood, eu tava. É brincadeira que eu tenho que escutar isso. Meia-noite e meia do sábado. E também tinha Edgar Ramírez com Carlos. Edgar Ramírez?
É, ele ganhou a melhor série, que tomou de Temple Grandin, que todo mundo achou que ia ganhar. E ganhou o Carlos, não sei, não assistindo, nunca eu tinha ouvido falar.
Calma, explica. Explica direito o Carlos, porque assim, não é...
Eu não sei.
Mas você falou assim, a série tomou lugar de não sei o que série.
Não.
Explica direito.
Teve um filme chamado Temple Grandin.
Tem essa iluminação.
O Temple Grandin é o filme da história de uma mulher autista que ajudou, desenvolver técnicas pra ajudar pessoas autistas. Que é um filme, foi premiado... Pra Claire Danes, exatamente. E um dos momentos, outros momentos fofíssimos do Globo de Ouro foi a Temple lá, toda feliz pela Claire Danes ter ganhado. E todo mundo achou.
Posso fazer uma piada tipo Rick Gervais agora? Meu, você não acha que a Claire Danes ficou meio constrangida de abraçar?
Não acho. Pelo contrário, ela ficou muito emocionada, ela tava chorando até.
Você não acha que ela demorou um pouco pra abraçar?
Não, é porque assim, meu, quando você. Tipo, a Claire Danes, meu, ela é uma novinha, assim, sabe? E a carreira dela tem sido meio boca. E aí, de um puta papel, assim, eu não assisti, minha mãe assistiu e falou que o filme fodástico. E sei lá, eu achei que ela ficou realmente muito emocionada por ver a felicidade da Temple, porque a Temple é autista também. Então, eu não acho. Eu acho que foi muita coisa, assim, sabe? Ela tava muito emocionada. E ver a felicidade. Não é possível. Nenhum ser humano não ficou feliz de ver a reação da Temple Grandin.
Não teve um momento, acho que não vou abraçar a autista.
Não, acho que. Mesmo porque acho que ela conviveu com ela pra interpretar o papel. Não.
Obviamente, não tenha dúvida nenhuma. Ah, e também pelos últimos papéis era mais fácil a Claire Danes ser autista do que a.
Por quê?
não entendi.
O Black Swan não é um dos meus filmes favoritos da temporada, assim. Eu acho que há melhores. Eu não gostei, achei a história fraca. Achei que exploraram o fato de serem duas meninas lindas. E o lado lésbico das coisas, porque tipo, não tinha nada a ver com a história. Óbvio que... Tá vendo? Tá vendo que eu tinha razão? Tipo, todo quanto é homem vai ter adorado a cena. Ai, meu Deus, nossa. Mas sabe, tipo, eu sou 100% a favor de cena de sexo em filme. Tanto que um dos meus grandes problemas do Turista foi terem colocado Angelina Jolie e Johnny Depp sem uma porra de cena de sexo. Não tem, sabe? Eu entendo que a mulher do Johnny Depp esteja preocupada em relação a Angelina Jolie, mas meu cu, sabe? Coloca porra de cena de sexo. Não tem. Isso é um absurdo, gente. Vocês não concordam? Então. Não, a Angelina Jolie fica pelada, tipo, se pedirem ela na rua, sabe? Foi culpa da mulher do Johnny Depp. E é assim, e eu achei muito. Agora. E eu achei desnecessário. Muita coisa do Black Swan é desnecessário, entendeu? É um drama psicológico interessante. Você fica meio nojinho, fica com medo, fica, não entende. Mas assim, não é assim, nossa, que filme foda. ela trabalhou muito bem. O filme é ela, entendeu? É centrado 100% nela. Eu acho que ela mereceu, assim, fora que ela tava muito fofa. É, de grávida, muito fofa grávida, adorei a roupa, o vestido dela. E então eu acho que sim, eu mereceu. E o Paul Giamatti também, que ganhou. Já vamos falar de todo mundo, né?
Exatamente.
O Paul Giamatti foi uma surpresa, também ninguém esperava. E eu gostei muito que ele ganhou. Eu acho que ele já tem um trabalho excelente, eu gosto muito dele. E o Paul Giamatti, né, que ganhou por melhor ator em filme drama, acho. E
deixa eu pegar aqui, eu já falo. Vai, pode
ir. E eu gosto muito dele, eu gostei dele em vários filmes. Naquele Duplicidade da Julia Roberts e Clive Owen, que é meio fraquinho, mas ele como grande empresário foi muito engraçado. E
aquele Entre Umas e Outras, né?
Esse filme. Não achei nada demais. Achei o filme legalzinho, assim, mas não é aquela coisa. Todo mundo falou, ganhou um monte de prêmio e tal. Eu não entendi. Por que ganhou, não? Eu não achei nada demais.
Continua falando do Diamante.
E.
Com quem ele tava concorrendo e qual o filme?
Tá. Não, depois você tira. Ele tava concorrendo como melhor ator de comédia pelo Barney's Version, com o Johnny Depp por Alice no País das Maravilhas e pelo Turista. Gente, eu não entendi porque que esse filme foi indicado. Mas enfim. Não, mesmo porque o filme é uma bosta, o Johnny Depp não trabalhou bem. Ninguém trabalhou bem naquele filme. O filme não tem história. O filme é super parado. Eu não lembro onde eu li uma menina falando que se esse filme tivesse sido feito nos anos 50 com Cary Grant e qualquer atriz da época que tivesse em alta, seria um clássico do cinema. Porque é um típico filme dos anos 50, meio parado, assim.
Isso não é a cara do Tim Burton fazer coisa
assim? Tim Burton?
As Maravilhas, você tá falando?
Eu estou falando do Turista.
Turista?
E assim, seria um filme, um clássico de cinema, sabe? Que nem muitos filmes, Trama Internacional, né? Do Hitchcock, que é um filme meio parado, assim. E foi feito hoje, eu não entendi, assim. Eu juro que eu não entendi por que foi indicado, por que foi feito, por que foi feito dessa maneira, por que não tem sexo. Sabe, entendeu? Não.
A grande pergunta do Globo de Ouro é por que não tem sexo no Turista? Aliás, a piada do Turista foi sensacional. Exatamente.
Eu vi que tinha uma piada aqui. Próximo assunto no podcast, o Rick Gervais e a participação dele no Globo de Ouro.
Então, essas foram as opiniões a respeito da premiação. Então, agora a gente vai falar um pouco do... Eu acho que até... deixou a premiação um pouco na sombra, eu acho, porque...
Porque ninguém falou dos prêmios, todo mundo falou dele.
Exatamente, que é uma coisa que eu acho que foi uma marca registrada da premiação este ano, a apresentação do comediante inglês Rick Gervais, como queiram. Ficou, sombreou, fez uma baita sombra na premiação de uma maneira geral. Primeira coisa que eu acho que tem, que eu acho que nós dois concordamos nisso, foi sensacional.
Foi, eu concordo. Nossa, eu primeiro que eu sou fã dele desde sempre, desde que ele fez o The Office original. E assim, então eu tô acostumada com o humor dele, e mesmo eu dei vários berros de meu Deus, eu não acredito que ele falou isso. Sabe, até eu confesso que eu fiquei chocada, mas chocada no bom sentido, não com vergonha, mas tipo, que bom que alguém falou, entendeu? Porque, de fato, ninguém falou da premiação, ninguém falou que a rede social ganhou, ou ficou discutindo, não, ficaram falando dele, sim, entendeu?
É a segunda vez que ele apresenta o Globo de Ouro, não é?
Acho que é. Ele já apresentou alguma outra coisa, não tô lembrando.
Acho que tem quase certeza, enquanto a gente vai comentando, vamos achando aqui no material, mas é quase certeza que ele apresentou pela segunda vez o Globo de Ouro. E desde o monólogo de abertura, que ele já começa, que ele já começa com o Charlie Sheen, que ele fala que hoje à noite vai ser, ia ser uma noite de festas, de bebedeira alta, ou como o Charlie Sheen dizia, diria...
Terça-feira.
Terça-feira, exatamente. Já começou daí. Primeira coisa, não foi nada... Não, não foi nada, não era um texto pré-fabricado.
Então, como é que funciona? Era um texto que ele escreveu, né? Quem escreveu foi o Rick Gervais. Mas assim, quem é o encarregado disso é o próprio comediante. Por isso que eles convidam pessoas pra, né, que já tenham carreira para apresentar esse tipo de coisa. Porque fica a cargo do apresentador. Obviamente que foi passado pro pessoal do Globo de Ouro, entendeu? O pessoal do Globo de Ouro não ficou, oh meu Deus, ele está fora do nosso controle, e ai, não, sabe? Obviamente que foi passado pelo crivo deles, e tenho certeza que eles cortaram coisas mais pesadas, entendeu?
Tanto é que, assim, é a segunda vez mesmo. Ele é a segunda vez que ele apresentou o Globo de Ouro, e tanto é que durante a premiação ele ficou uma hora sem aparecer na premiação. Teve? Você não acha que tem, seguraram ele lá? Você não acha que aconteceu isso? Ele falou, ó, não vamos... Não,
quando ele fazia a piada, mostrava, a galera tava rindo, mas tipo, gargalhando.
Tem um close do Alec...
Menino, gente, ele gargalhava.
Tem um close no Alec Baldwin, quando ele faz a piada, quando acho que ele fez uma das piadas, das inúmeras piadas que o Gervais fez no Globo de Ouro. Tem um close do Alec Baldwin que ele tá assim, ó, ele tá abaixado e limpando o olho.
Exato, porque assim, gente, vocês, pessoas internéticas, meu, você vê, sai na capa de tudo.
Foi a ode à trollagem que ele fez.
Ele é o troll, entendeu? O verdadeiro troll. Você aí do Twitter que se acha o troll porque fica zoando o Cardoso. Meu, não, aprenda. Rick Gervais é o troll, entendeu? Meu.
Você está usando o podcast como plataforma?
Não, de forma alguma. Mesmo porque eu amo vários trolls, então eu sou fã, né? Mas, porra, a vida dos artistas tá escancarada na internet, sabe? Todos os podres dele você consegue saber. Você sabe quem é gay, você sabe quem não é. Você sabe quem gosta de escatologia, quem não gosta. Entendeu? É, o John Mayer. E, assim,
John Mayer, o famoso piniquinho John Mayer.
E assim, é muita nonsense do pessoal de Hollywood achar que o povo não tá nem sabendo de nada. Eles podem fazer o que for, que ninguém tá sabendo de nada, e pronto, sabe? E o que aconteceu? O Rick Gervais simplesmente chegou lá e falou. Ele, eu acho assim, o que ele falou não foi surpresa pra ninguém. Todo mundo sabe do passado do Robert Downey Jr. com drogas. Todo mundo sabe da festança do Charlie Sheen. Todo mundo sabe do rolo do Ashton Kutcher com a Demi Moore e Bruce Willis. Sabe? Mas assim, eu acho que se ele quisesse de fato ser baixo, se ele tivesse intenção mesmo de fazer um humor que envergonhasse, que humilhasse as pessoas, ele teria falado do Alec Baldwin, do episódio da filha dele, que ele chama ela de porca numa ligação. Ele poderia ter zoado a Sandra Bullock por causa do divórcio trash que ela teve. E não, entendeu?
Ele poderia ter feito piadas em relação à etnia da Jennifer Lopez, que foi uma coisa que ele não fez.
Não.
E aliás, a Jennifer Lopez parece que ameaçou ele nos bastidores, tem essa história que tá rolando.
Não, eu não vi nada, porque assim, é tudo especulação. De fato, as pessoas... Quem ficou mais chocado foi a imprensa, porque eu acho que é o que era esperado. Assim, eles estão fazendo como, assim, alguém tem que defender o pessoal de Hollywood contra o Rick Gervais, sabe? Eles acham que é o que é esperado deles. Era esperado ir contra o Rick Gervais, pelo que ele falou. Quando, na verdade, eles estavam fazendo humor para o público ali do Globo de Ouro. E todo mundo sabe, entendeu? Sobre coisas que todo mundo é fato, sabido e notório.
Aliás, diga-se de passagem, assim, ele... A repercussão começou logo após acabou o Globo de Ouro. As primeiras notas na imprensa, nos órgãos de imprensa internacional, já eram em relação ao apresentador, ao Rick Gervais. E todas elas falavam exatamente isso que você falou. eles gostaram do show, parará, parará, mas eles estavam completamente cortando e colocando o humorista como réu e como um cara que não deveria ter feito o que ele fez.
Convenhamos, qual é o problema dessa história? É o Ricky Gervais por fazer piada disso? Ou são os próprios artistas que se envolvem em tudo quanto é tipo de escândalo, sem se preocupar nenhuma com a própria imagem?
Eu acho assim, existe uma... Desde que o mundo é mundo, eu acho que, e em Hollywood principalmente, acho que essa coisa acontece, e depois que a indústria do entretenimento americana se tornou esse monstro todo que ela se tornou, acabou virando um consenso que, como eles fazem material de qualidade, fica difícil das pessoas criticarem e até trolarem os caras, né? É como se ninguém pudesse, existe uma regra velada.
Eles acham que eles estão acima do bem.
Exatamente,
do mal, acima,
exatamente.
Sim,
exatamente.
Sabe? Eles acham que estão fora de qualquer padrão socialmente aceitável.
E aí é como a gente tem até as entrevistas do Gervais logo depois, é aquilo que ele falou. Ele simplesmente confrontou o elefante na sala, né? Como ele mesmo disse. Pô. E outra coisa, você vai contratar um cara que é humorista no nível do Gervais para apresentar o Globo de Ouro e você vai esperar que o cara não faça piada?
Ele não fez absolutamente nada fora do normal dele. Ele tem esse tipo de humor. É humor negro com isso, sabe? Não, não adianta.
Quem assiste o...
Te garanto que o Globo de Ouro não foi pego de surpresa. Eles sabiam quem eles estavam contratando.
Quem assiste os dois programas, né? As duas séries que ele faz, que é o The Rick Gervais Show e o An Idiot Abroad, sabe que o humor do cara é desse jeito.
E ele é cruel, gente. Ele não tá nem aí.
E outra coisa, é engraçado.
É hilário.
Eu acho que assim, ó, existe. E outra coisa, eu acho que os americanos também, eles fazem. Eu acho que eles fazem muita festa, muito blá blá blá, troco de nada. Porque. E outra coisa, dentro do próprio país dos Estados Unidos, existem exemplos e mais exemplos de pessoas.
Gente, ele tem um presidente que recebeu um blowjob na sala oval, sabe?
Exatamente.
Então, depois disso, que eles podem falar? Não.
Perdão. E outra coisa, sabe, não tem o porquê a pessoa ficar ofendida por nada disso. Primeiro porque o tipo de humor dele é assim e todo mundo já sabia. E outra coisa, gente, tá todo falou, mundo, ele não falou nada do que normal.
Ele não inventou nada. Ele não inventou, ele simplesmente apontou fatos das pessoas.
E aquela história também, existe... Pô, quem conhece a história do entretenimento, sabe que nos Estados Unidos, até dentro do próprio país, que nem eu tava falando ali atrás, exemplos de pessoas que confrontam essa possibilidade de você fazer uma anedota da pessoa e a coisa, e você tá protegido pela primeira emenda da Constituição Americana, etc. E tal. O Larry Flint foi assim, o grande processo contra o Larry Flint foi por causa daquele do pastor que saiu naquele anúncio do Campari como sendo um bêbado que tomava isso e que teve relações sexuais com a mãe. E ele ganhou na Suprema Corte, ele ganhou o caso. Então, mesmo do ponto de vista jurídico, legal, essas coisas, acho que não tem também por que todo mundo ficar desse
jeito. Gente, sério, vai ter que entrar pra história da TV o momento que ele insinuou que o John Travolta é gay, gente.
Mas ele tava falando do John Travolta.
Então, eu tô na dúvida se ele tava falando do John Travolta, do Tom Cruise ou
da Jennifer Lopez.
Não. 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 Ó, ele podia estar se referindo a várias pessoas. Ao Tom Cruise, ao John Travolta e ao Will Smith. Só que assim, eu sei que é pelo John Travolta porque recentemente saiu nos jornais de envolvimento dele com outros homens.
Ele não mostrou o bebê novo na revista?
Mostrou, e daí? Exatamente, pra questão inicial. E, ele fez o Bruce Willis ficar vermelho, gente. Em rede nacional. Ele anunciou o Bruce Willis como o pai do Ashton Kutcher. Que momento impagável. Meu Deus, o Bruce Willis vermelho.
Tiveram vários momentos sensacionais. Eu acho que a cara mais de paisagem de todo mundo que foi trollado pelo Gervais na apresentação foi do Stallone. A maior cara de paisagem, a postrolagem foi o Stallone. Você lembra da, como ele apresentou
Stallone.
O Stallone, o Sylvester Stallone? Você lembra o que ele foi? Você não, tá, você não viu isso?
Não.
Que ele apresentou, ele apresentou o trailer do The Fighter, o Stallone.
Ah, não.
Você não tava no computador? Ele foi apresentar o Rock, né, o Rock, o Sylvester Stallone. Ele falou que, ele primeiro, ele, como sempre, ele começava falando que admirava muito o cara, né, o ator. E ele falou assim, e esse ator, ele é famoso pelos grandes papéis em Hollywood. Aí ele fez um lutador e Rambo. E aí ele apresentou o Stallone. A cara de paisagem do Stallone, a hora que ele tava falando. É que o Stallone não muda a expressão,
né? Exatamente, né, gente? É tipo, pra mim o Stallone tem a mesma cara.
Um soco, mas meu, a cara de paisagem dele foi sensacional. E outra coisa também, todo mundo que apresentou os prêmios depois da introdução do Gervais entrou na brincadeira.
Mas é óbvio, gente. Você acha que eles ligam? Pensa, é muito raciocínio. A pessoa que faz o que vai, que nem o Robert Downey Jr., que já fez o que fez, você acha que vai ligar pra uma piadinha em relação a isso? Porra!
E os dois momentos mais impagáveis do Globo de Ouro.
Se ele se importasse com o que falam dele, ele não teria tido esse histórico de escândalo que ele teve na vida dele, sabe? Do mesmo jeito, todos os outros. Não tem.
E os dois momentos mais impagáveis que eu achei da premiação foram assim. A apresentação do Gervais pro Robert Downey Jr., eu achei impagável. E o texto em seguida do Downey Jr., que ele, assim, ele simplesmente ele abstraiu a piada e transformou o texto dele num negócio que eu achei até melhor do que a introdução, ficou até mais engraçada. E outro momento que eu rolei de rir de verdade, que eu falei, não é possível que eu tô sendo Globo de Ouro. Foi a hora que ele apresentou o Steve Carell, chamou ele de ingrato, né?
Toda vez ele zoou o Steve Carell. Sim. Teve um. Acho que foi no outro Globo de Ouro, que ele ficou pressionando o Steve Carell pra devolver o Globo de Ouro pra ele, que tinha. Meu, é tipo, esse é o humor dele.
É impagável. E, né, e quando ele apresentou o Carell de novo. O Carell empurrava ele. E na sequência veio uma série de piadas do Carell em cima dele, que foi
sensacional. E, gente, um parênteses, nada a ver. O Rick Gervais vai participar do The Office como personagem original. E vai ter o um encontro dos dois personagens, do Michael Scott e do personagem Rick Gervais.
É um spoiler isso?
Não é spoiler. Não. Não, não sei o que vai acontecer no episódio, mas que ele vai fazer uma participação como o chefe lá do. Eu tô esperando muito esse episódio.
Impagável. Assim, esse episódio é impagável. É, ele não. Gervais já disse que não vai pedir desculpa pra ninguém e também não deve, pelo amor de Deus. Ele não deve, pelo
não
bem
deve,
da.
Ele não fez nada de errado.
Pelo gente. Bem da liberdade de expressão, ele não pode. E ele, eu achei a melhor se apresentação.
Se algum ator se sentir ofendido, ele tem todo o direito de entrar com processo contra o Gervais. Agora sim, duvido que isso aconteça, eu já começo por aí. Porque ele vai ficar com fama de pau no cu, né? Porque não consegue rir da própria vida, não tem senso de humor. Segundo, o Globo de Ouro já falou que apoia ele totalmente. Que sabe, o próprio Globo de Ouro falou assim, o que vocês esperavam? A gente sabia perfeitamente o que a gente estava contratando, esse é o tipo de humor dele e foda-se. Eles deram um grande foda-se pra toda a história. E eu não entendo porque esse drama, sabe? Meu, foi hilário. Olha as coisas. Gente, que momento é que uma pessoa chega e fala que ela, tudo aquilo em rede nacional, tipo. E o pior que não é nem só nacional, tava pro mundo. Foi muito foda. Foi assim, um dos melhores espetáculos de premiação em termos não dos próprios prêmios, mas do show em si.
A tradução simultânea dessa vez, ela. Sim, a gente, óbvio, a gente não assiste, mas todo mundo, a maioria das pessoas, tem muita gente que assiste.
Eu sinto por você.
As pessoas foram bem prejudicadas esse ano.
Foi. Gente, ó, esse fim de semana reprisa legendado. Por favor, assistam legendado. Mesmo que não seja 100% fiel ao que ele tá falando, é bem melhor que o Ruben é do outro filme, né?
Bom, é isso. Cobrimos as bases.
Só falar que estamos abertos a sugestões de temas, críticas, tudo. Pode mandar, tem o @gangrenodiario. Eu sou @virginiaserra. Pode mandar, pode comentar no site, tudo. Estamos.
Então vamos por partes, então. Como diria a Jack. Se você quer mandar ideias pra gente, mandar o que vocês querem ouvir, alguma sugestão, você pode entrar nos dois Twitters, @virginiaserra ou @gangrenadiario, ou mandar um e-mail para gangrenadiario@gmail.com e ou até comentar no próprio, na própria página do podcast, pode mandar suas ideias pra gente. É, participações teremos.
Então, a gente vai querer. Nós pretendemos. Estamos esperando o nosso programa diário chegar. Leandro, por favor. E assim, depois a gente vai conseguir fazer com convidados. No momento, eu tô tendo que vir aqui na casa do Fábio pra gravar o programa. Ele mora longe, gente. E. Ele tá me olhando feio. Mora sim. Mas depois a gente quer fazer com convidados. Então, se você tem vontade de participar, se você é fã de uma série, assim, muito fã, e você quer conversar com a gente sobre ela, manda e-mail pra gente. Manda.
Já temos uma convidada agendada já.
Temos a Bia, a Bia Poiani, @BiaPoiani, a gente vai conversar com ela também. A gente só precisa do programa de áudio, viu, Leandro? E então, fiquem à vontade, pode mandar, tal.
Vai ter musiquinha. Tem musiquinha hoje?
Hoje tem música agora. Final, né? Exatamente. Como o pessoal, teve gente que adorou as músicas, teve gente que não gostou das músicas. Então o que a gente fez? Pra agradar, tentar agradar ao máximo todo mundo, vamos colocar música só que no final, porque assim as pessoas não precisam ficar pulando. E se elas gostarem, elas escutam. Se não gostarem, pode parar agora. Ok?
Mas você sabe qual é a música ou não?
Não, depois a gente decide.
Então tá bom.
Isso fica a cargo do Fábio, que é o responsável pela música.
Então, então é isso aí, galera. Esse foi a segunda edição do podcast Necrose em Série. A gente volta semana que vem com mais sobre... O que, que nós vamos falar semana que vem? Sobre... Quer mastigar primeiro?
Não sei o que a gente vai falar.
A gente não sabe o que a gente vai falar semana que vem, mas a gente vai falar de alguma coisa, pode ter certeza. Então fiquem bem, um abraço e até a semana que vem com mais um podcast.
Thank you very much. I want to bring Bobby Womack back onto the stage. We love you very much. Gone out with the tide.
lost at sea somewhere, waiting like setting suns at the rodeo, trying to find someone you never, never know. Oh, sinking love on the cloud of unknowing. Every satellite up here is watching, waiting to see what the morning brings. May bring sunshine on its wings.
Bobby Womack. Thank you, Bobby.
Love forever, love is great as a time forever, you and me.
Now, I explained earlier about the National Orchestra and our relationship with it. But before that, there was a very special man called Eslam, who Paul and I and Mike became friends with many years ago when we were playing in another band. And we traveled around the world and he talked always about Syria and how we should come. And on behalf of everybody, I just want to thank him so much for all his love and patience and intelligence. Cheers.
يا عمري ما بقى تنساني بطل والعالي